agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um de Papo pro Ar, de volta com você aqui na programação da Rádio USP. Este é o primeiro de 2022 e a gente começa muito bem com a presença de dois grandes nomes do rap. Eles são paulistanos, mas eles são os verdadeiros alicerces do rap nacional.
Respirar é luxo nesses tempos, poucos são exemplo, confinados em seus templos, tento manter missão, procurando espaço, inspiração. Fôlego, fôlego, fôlego. Inspirar, respirar, respirar, respirar. Fôlego, fôlego, fôlego. Aí, permita-me exercitar meu prayama, respirar tranquilo enquanto peço a grama. Correria insana, Zé Calvão te traz a draga, metrópolis do caos. Ninguém nasce se dar tanta data, século 21. Vai esperar pro fim do mundo pra mergulhar em mim. Respiro fundo.
Estou falando de Kamal e Slim Rimografia. Eles juntos fizeram um projeto chamado Skit. Vamos saber também o porquê desse nome, o porquê desse encontro, apesar de uma amizade de tão longa data. Somente agora eles resolveram se unir e fazer o EP Isso, esse novo trabalho que tem 7 faixas, e eles vão contar pra gente tudo isso agora aqui no De Papo pro Ar. Kamal, Slim, sejam bem-vindos.
Fala, Cido, beleza? Essa é a nosso jeito de entrar na universidade, né, mais uma vez.
A porta na frente, né? Isso, por todas, mano, as portas. Salve, salve, Cires, Rimografia. É isso, muito feliz aí de trocar essa ideia com você, de papo pro ar. E vamos que vamos, hip hop vivo.
A felicidade toda minha, obrigado mesmo. Por falar em universidade, o Kamal, qual a formação de vocês? O Kamal, ele é matemático, eu fiquei sabendo aí, viu, Kamal?
Ah, na verdade eu não me formei, né? Não cheguei a concluir, mas eu cursei matemática, sim, na Unesp, em Rio Claro.
De São Paulo você foi para Rio Claro?
É, porque era uma cidade próxima, na época eu tava querendo expandir um pouco o meu caminhar, apesar que eu já fazia isso pelo skate mesmo, mas ficar um pouco fora de casa, assim, tava com aquela rebeldia dos 20 e poucos. Uhum. E aí, a Unesp, os cursos mais concorridos são fora da capital, né?
Sim, sim.
Então eu acabei indo pra lá, fiquei um tempo por lá. Lá eu descobri que eu gostava tanto de São Paulo quanto eu imaginava, e o rap me tomou muito mais do que antes, porque antes eu era só ouvinte. Eu comecei a fazer rap no mesmo ano que eu entrei na faculdade, praticamente. Que
caralho, na faculdade do rap até hoje.
Faculdade do rap até hoje, que maravilha. Caralho. E você, Slim, como foi essa sua caminhada?
Cara, eu sempre fui aficionado assim por arte também. Eu tive meu rolê de skate, que me aproximou da cultura hip hop, foi o skate. Uhum. Mas também ingressei no grafite, tive algumas coisas assim. Mas em 2000, através de um grupo que a própria Kamal também faz parte ainda, né? Da Academia Brasileira de Rimas e Rimas de Improviso, eu me interessei mais pelo lado musical da cultura hip-hop, né? Apesar que todos são basicamente musicais, né? Mas o grafite nem tanto. Mas, e aí passei a fazer rima, deixei um pouco de lado as artes visuais, né? Hoje eu até retomei, mas estamos aí fazendo música até hoje e querendo fazer muito mais ainda, sem parar.
Isso é muito bom. E foi através do esporte de rua, uhum, o skate, que, sim, aproximou vocês do rap, é isso?
Pra mim foi. Nos vídeos comecei a ver as coisas de rap, e aí, tipo, nas videopartes, né, que é muito famosa no skate, quando a gente fica assistindo os vídeos de uma outra galera, e aí a parte que eu sempre mais me identificava era o rap, assim. Tipo, que eu falo, caralho, eu lembro até que eu escutei, a primeira vez que eu escutei a Tribal foi num vídeo de skate. Far Side também, Drop, foi num vídeo de skate. Aí depois começa a procurar. Na época não tinha internet, né? Então a gente olhava pela fita ali mesmo. Sim. E aí foi amor à primeira vista. Quando eu descobri a possibilidade da rima de improviso, aí tipo a parada do rap se tornou uma coisa muito mais possível pra mim, assim, por causa da timbragem vocal e tal. Bem molecão, com a vozinha mais aguda, né? Hoje nem tanto, mas na época assim, então era um lado assim que eu ficava meio, pô, será que dá pra fazer um rap assim e tal?
Vai lá, Tano, demorou, hein? Ah. O microfone, então, não tem competição, ainda mais quando me junto com meus irmãos. O microfone, então, não tem competição. Digo na improvisação.
Boa noite, saudações a todos que estão em casa. Slim Rimografia vem dar o ar de sua graça. Hip hop sem farsa, música sem apelo. Para os que não conhecem prazeres, que já conhecem prazer em revê-los. Estou aqui mais um dia fazendo meu serviço tão amado. Outros dizem que eu rimo pra fudido, trabalho pesado, que chato. Mas continuo de fato, nem ligando pros boatos. Blá 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 blá, isso já.
Trago rimas apropriadas pra cada ocasião. Vendendo de casa em casa ou no show, de mão em mão. Irmão, irmã, não precisa ser tão fã pra comprar. Presta atenção que eu sei que cê vai gostar. É rima simples, da boa, caseira, feita em português com receita brasileira. Na ginga, bem melhor que muita gringa. Não te xinga e olha só como swinga. Não compre gato por lebre, tem gente que te enrola. Diz que é boa e tá na moda por apenas meio dólar. Abre o olho.
No meu caso foi o skate porque eu conheci um amigo que andava ali perto de casa. E esse amigo, eu fui chamá-lo pra gente andar e aí comecei a frequentar a casa dele. E a casa dele, por acaso, era um dos maiores celeiros do rap paulista e paulistano e mundial, né? Porque era o irmão dele que tinha um grupo de rap, tem até hoje, é o KLJ do Racionais MCs. E ali eu conheci tudo, tudo.
Entrou já caminho, pela, né, porta da frente, né,
cara? Ali foi realmente... E o skate mudou minha vida de várias formas, mas uma delas é essa. Graças ao DJ Adjamu, que é meu primeiro DJ, né? Foi a pessoa que me apresentou tudo isso. E através dele eu conheci o KLJ e várias outras pessoas dentro da casa dele e nos rolês que a gente fazia. E aí eu virei amante da cultura por muito tempo, até me tornar um praticante dela, efetivamente.
Calma, eu acho que tá gravando. Hein? Vamos ensaiar por enquanto, vamos?
Vamos fazer um improvisozinho.
Enquanto não grava, né?
Melhor, né?
Cruvi,
Pode...
É desafio isso aí? Não,
não,
né?
Não, só brincando, só, né, bampa hoje.
Ah, beleza, então.
Vai, começa aí, começa aí.
Já que não tá gravando, desta vez é pra valer. Representa desta vez KLJ da 4P. E traz pra você, você que não é freguês, KLJ na batida, volume 3. Você que não comprou, faz a correria. Se lembra do passado, lembra já de hoje em dia. Juntou a velha escola com a nova outra vez. Pra provar, KLJ, batida volume 3.
O 1 e o 2 foi na fita. O 3 vem em CD e LP pra quem não acredita. O LP é vinil pra quem não conhece. Quem ouve KLJ uma vez não esquece. Os toca-discos representa. Tem muito maluco aí que tem inveja e não aguenta. Mas eu rimo 90% do tempo. Sempre vou mostrando meu talento. Na San Bento eu não tava, talvez eu nem fosse nascido. Mas eu hoje eu tô aqui com meu ouvido atento à batida instrumental da correria. Represento Vingadores, Consequência e Academia. Eu sei que alguém já ouviu essa rima, mas não é repetida porque eu tô sempre em cima. Representando e trago a banca comigo. Então rima você, JL, meu amigo.
Caju e Castanha vai até admirar quando eu e o Kamal começarmos a rimar. Vai rimar. Ser foda, diferente, todo mundo acreditando. Quem sabe desta vez dois poetas estão rimando.
Que história bacana. Bom, o forte de vocês é o contato do público, né? Porque vocês estão falando diretamente para eles. Eu acredito que essa fase de pandemia, o isolamento social foi muito prejudicial, né?
Muito, né?
É, então, a gente tentou extrair o fazer a limonada desse limão aí, desse limão que é o isolamento, a pandemia, o distanciamento, e de certa forma a gente se aproximou, né? porque a gente trabalha no mesmo lugar aqui no estúdio.
Uhum.
E tava todo dia, a gente já se encontrava todo dia, só que cada hora um tinha que fazer uma coisa e outra. Como a gente não tava saindo muito, aí surgiu a ideia novamente de juntar as forças, de unir forças, e a gente deu andamento.
Uhum. Que bom. Mas é muito importante, assim, o fato de poder... A gente fez, né, em dezembro, assim, o primeiro presencial e tal.
O único,
O skit, assim. Mas eu acredito que esse contato diretamente com o público, né, como artista e tal, de encontrar as pessoas, de sentir a energia ali, é uma parada que é muito importante, velho. É muito importante. Acredito que até esse contato que eu tive, acho que o Kamal também, em dezembro, que a gente pôde fazer um show e tal, e etc. Uhum. Tipo, renovou, assim, recarregou. Sim. A bateria, sabe? Um pouco assim, tipo, caralho, velho, é isso? Porque eu sempre tive muita dificuldade pela internet, que eu via a galera falando. Falei, mano, você tá falando com quem aí, né? O cara, oi, cheguei, galera, tô aqui. Tipo assim, porra, tá ficando doido, né? E aí eu demorei um pouco pra entender isso, assim, né? Sim. E eu até hoje prefiro muito essa parada do contato, né?
Que é até porque tipo contato, a gente fala, né, muito de vivo. A gente fala muito de vivência, né? Então, a vivência só virtual não rola. Vivenciar é importante.
E às vezes a gente tá na rua, vê uma cena, aquela cena faz a gente repensar uma nossa vida, uma letra, um som. Às vezes você tá andando, o cara passa com o carro ouvindo uma parada, sabe?
Às vezes passa ouvindo uma parada nossa.
Passa ouvindo qualquer outra coisa que você fala assim, caralho, isso daria pra fazer. Então, tipo, esse rolê, assim, né, é uma parada que ajuda muito, assim, né, no processo criativo todo, né?
É isso que eu ia perguntar, o contato, o olho no olho, né? Isso é essencial para vocês que são artistas, que como o Kamal falou, faz aí do limão a limonada, e vocês precisam realmente desse contato pessoal, né?
Sim,
total.
E a ideia era fazer um EP, não um EP voltado a pandemia, sabe? Tipo assim, com aquela...
Não era um diário de pandemia.
Diário de pandemia.
Que virou até
era fazer um disco mesmo, a nossa arte, assim. E quando ele saiu, tem coisas que as pessoas ligaram a isso, mas muitas coisas que, tipo, estavam fora disso também, que, de certo modo, trazia, né? Todo esse lance, assim. Então, pra gente também foi muito importante. Quando falaram, esse aqui foi um disco que eu fiz por causa da pandemia, porque tava tudo isolado, tá. Não, é o que a gente sempre fez, é o que a gente sempre faz, num olhar um pouco diferente, né? Mas mirando o mesmo que a gente sempre teve, assim, de objetivo, né? De concluir um trabalho de arte, entregar mesmo a nossa arte, né? De verdade.
Bom, o primeiro contato de vocês, isso lá atrás, vocês se encontraram nas disputas, não foi isso?
Foi um pouco antes, na real.
É.
Até a gente, na verdade, quando a gente batalhou, a única vez que a gente batalhou, um contra o outro, no caso.
Foi no Rio, né?
Foi.
Foi no Rio.
A gente já se conhecia há um tempo já.
Uhum.
Mas o Slim lembrou de um fato que eu não lembrava, que a gente se conheceu virtualmente. Isso. Num bate-papo do Bocada Forte.
Olha só.
Que é um site, um portal de hip-hop que está na atividade há muito tempo.
Uhum.
E sempre apoiou a gente desde o nosso começo. Eu conhecia já o pessoal do Bocada. O Slim acho que conheceu depois que o Bocada começou. Ele conheceu os caras e a gente sempre foi muito apoiado por eles.
Sim.
Que bom. E aí a gente se conheceu lá e depois se encontrou na rua por acaso. E ele me contou essa história de que a Academia Brasileira de Rimas o incentivou a voltar pro hip hop e se arriscar mais na rima.
A revista, né, Rap Brasil.
Era a Rap Rima, que saiu a Academia,
né, que saiu a Academia e tal, que os caras começaram a ter um espaço, porque nessa época era muito, assim, muito uma semente mesmo do freestyle, né?
Então,
a gente tinha que procurar muito, assim, os lugares, as pessoas, ir atrás, e era uma parada de tipo, pô, fulano faz, aonde, quando vai ter, não sei, vamos em tal lugar.
Sim.
Talvez a gente veja, sabe aquela
era coisa? Uma busca, era uma garimpagem mesmo.
Era ir pra selva com a câmera e esperar. E ficar lá deitadinho esperando ali. Opa!
Ali, freestyle,
grava! Não tinha nem como gravar, né? Grava na mente.
Vocês caçavam na unha mesmo, poxa vida.
Na unha.
Não tinha, pra você ver, o que a gente acabou de falar aqui, se encontrar revista, isso é uma coisa que antes, que as pessoas atualmente não tem essa noção.
Sim.
Aí falar, eu vi fulano no YouTube ali e achei legal e quero fazer também.
Sim.
E é mais imediato, né?
Sim.
Como eu falei, eu com 12 anos eu via o Racionais ensaiando, via o DMN, o Possivelmente Zulu, mas até eu tentar me arriscar em fazer foi só quando alguém me concedeu essa chance, que foi o KLJ. Hoje em dia a pessoa vem e fala assim, ah, eu sou melhor que ele. A pessoa nem faz. E ela acabou de ver e falou, ha, isso aí eu faço melhor. Então a gente, nesse contato aí, um admite a inspiração do outro, né? E fala, ó, pô, gostei quando você fez tal coisa, isso me fez pensar nisso. Então é muito do processo analógico mesmo, humano, da parada.
Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Um freestyle de verdade nunca faz vergonha não. Pega o microfone e representa o seu talento. Kamal e JL, bem aqui eu represento. Não tô nem sei lá, não também nem tô aí. Se liga na parada, Diadema Tucuruvi. Pretos desse lado, pretos lá do outro. Você falou pra mim que aqui chegou desde as 8. Eu tava no metrô, eu vi, foi de busão. Desci pela Paulista, mano, na Consolação. Mas tudo bem, a rima continua. Cada um tem sua cara, mano, morte é sua.
A gente se conhece cada vez mais um pouco. Lembro de você lá da Batalha do Louco. Era eu contra você, mas agora é amizade. Cada um representa um lado da cidade. Aliás, cidade, a sua é Diadema. Casado hip hop, a sua área, Canhema. O meu abrigo é Tucuruvi, Zona Norte.
E quando então vocês se liga, sentiram rima, com a segurança de falar, não, eu topo e eu vou encarar e eu vou fazer a rima. Quando veio essa segurança pra vocês?
Vixe, Maria.
Acho que ontem.
Cada dia é um desafio novo pra vocês, é isso?
Sim, porque no começo você tem muito pra falar. E aí, às vezes você não sabe como, às vezes você não sabe o que, que você tem pra falar.
E tudo
mesmo
que você falar é novo, né? Tipo assim,
você fala, pra você é novidade.
É, tipo assim, é novo pra você.
E aí, a gente, né, acaba fazendo bastante coisa, empolgadão. Se vai na casa do outro, fala, ah, eu fiz uma letra e tal, e vamos rimar, e quer rimar toda hora. Hoje em dia, a gente já com mais de 40 anos, já pensa, putz, eu já falei tanta coisa, como que eu não vou me repetir? Aí você pensa numa ideia, você fala assim, vou segurar um pouco. Esse pouco que a gente segura, aparece alguém com a mesma ideia ali na frente, fala, mas quando essa pessoa pensou nisso? Então também tem muito do que já foi dito, muito do que a gente já fez.
Basicamente, acho que o rap é a grande maioria, né? Não desmerecendo nada, mas a maioria fala basicamente das mesmas coisas de uma forma um pouquinho diferente, uhum, sacou? Uhum. Mas é basicamente isso.
Assim, isso inclui a gente.
Eu tô me incluindo tô incluso nisso, entendeu? Tipo, é isso, é a mesma coisa do cara que toca, entendeu? O cara não vai falar que ele tá inventando os acordes, ele tá fazendo uma sequência, provavelmente alguém já fez, mas alguma coisinha, uma curvinha mínima ali ele colocou que é diferente do outro, tá ligado? Sim. Mas é dentro da mesma coisa, assim.
Sim, a gente acaba fazendo uma receita com os mesmos ingredientes com o nosso tempero. Uhum. Às vezes esse tempero é parecido com o de outro, mas a gente colocou uma dosagem diferente e ficou com a nossa cara. Mas os ingredientes são basicamente os mesmos.
É, a gente segue os passos, né? De pessoas, uhum, que vieram, trilharam, até abriram um caminho para a gente poder seguir aí essa trajetória. Agora, do começo, vocês são paulistanos. Vocês começaram a rimar, a fazer as batalhas, a galgar esse caminho. A realidade de vocês daquela época era mais inspiradora, digamos assim, para vocês poderem rimar e chamar a atenção da galera da geração de vocês do que hoje em dia? Hoje estamos falando com uma outra geração, né? A gente, uhum, veio de uma outra geração. O palco é diferente? Eu estou me fazendo entender. Uhum. Vocês se inspiravam? A inspiração em si é toda a forma da letra, da criação, porque vocês são instantâneos, isso vem assim na veia, uhum, na energia. O ambiente de antigamente, não tão antigamente assim, mas de um tempo atrás até hoje, que hoje é tudo muito mais rápido, muito mais, apesar de ser virtual, mas a gente consegue pensar num assunto, já pesquisar, já tem lá, alguém já falou sobre aquilo, você já tem até um doutorado dependendo do assunto, e antigamente não, é aquilo que vocês falaram, tinha que correr, caçar com a unha, não tinha internet, vocês tinham que pegar o ônibus, correr lá, ver, esperar acontecer.
Isso aí era.
Então é isso que eu queria saber, o ambiente ajudava mais vocês na época, e vocês que estão passando por essa ponte, vocês sentem essa diferença?
Sabe o que eu sinto hoje? Que eu acho que hoje é uma parada que antigamente não, mas hoje a gente precisa ter um filtro, sacou? A gente precisa ter um filtrar. Porque, tipo, antes a gente não tinha acesso a informações. E aí, tipo, você ficava, mano, aonde e tal? Você ia ali, e aí esse movimento de pesquisa, porque você sabia que você não podia perder muito tempo, você tinha que ser assertivo na onde que você ia, o que, que você ia assistir, que show que você ia ver, que loja que você ia comprar uns discos, com quem você ia se conectar, com quem você ia se conectar, que disco, tudo, tá ligado? Hoje, o que eu sinto é, a gente tem um excesso de informação gigantesco, que muitas coisas não são, que não é quase nada do que a gente procura, e sim do que oferecem. Então, o que a gente precisa ativar é um filtro, assim, tipo, o que, que de tudo isso pode me ajudar a me manter bem para fazer minha arte, porque se você consome a parada errada, ao invés de te inspirar, isso acaba te travando e te travando e te travando e fazendo você recuar, tá ligado?
Sim.
E aí a grande diferença que eu sinto daquela época para hoje é isso, tá ligado? Tipo, tem coisas que eu até falei pro Kamal, a gente tava assistindo uns doc que eu falei, porra, eu queria ter assistido esse doc quando eu comecei a fazer rap, velho. Não existia aquilo na época, entendeu?
Sim.
Só que ao mesmo tempo esse doc tá aí, mas muita gente não consegue absorver a informação real daquela parada, tá ligado?
Sim. É, porque o que a gente vê o que a gente viu no doc é muito do que a gente viveu. Uhum. Então a gente absorve diferente.
Sim.
Quem só admira o artista e não acompanhou, não passou por alguns processos, fala, nossa, coitado, não sei o quê, ou sei lá, ele é doido mesmo. A gente tá falando do documentário do Kanye West, né?
Uhum.
E, mas uma coisa também que a gente é difícil pra falar, se era mais inspiradora ou não, mas pra gente com certeza era. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que, inclusive esse filtro tem um processo de seleção do material humano. Porque muita gente veio da mesma época que a gente e foi parando. E a gente continua até hoje. A gente conseguiu chegar até aqui. E hoje tem muito mais gente fazendo, muito mais gente começando. Então, se for pensar, talvez vai dizer que a inspiração maior está agora porque tem mais gente começando.
Uhum.
Entendi.
Mas, ao mesmo tempo, para quem viveu aquela época e está vivendo agora, a gente passou por alguns processos e não se inspira pelo momento. Mas, para quem está vivendo agora, é o começo da pessoa. Então, talvez a pessoa tenha a mesma sensação que a gente teve no final da década de 90 ali. Sim. Então, não dá para dizer exatamente com propriedade se agora é mais inspirador, para nós é diferente.
Sim.
A gente tem que se reinspirar a cada passo, a cada processo também. E aí tem o filtro que o Slim falou, porque a gente antes buscava porque não tinha como. E agora tem tanto que
e essa
a gente se poda, né, numas coisas.
E essa velocidade de hoje é uma parada que pra gente, às vezes a gente fala, não, mano, não preciso correr assim. Não é isso, tá ligado? Não é sobre isso. Não, tem que fazer uma música por semana, tem que soltar uma música todo mês, tem que fazer 10 clips, tem que fazer não sei o que,
tem que postar todo
TikTok,
dia,
tem que dançar, tem que... Sabe, você para como artista e fala assim, não, mano, não é isso, tá ligado?
É isso mesmo.
Não é isso. E eu acho que uma parada que acontece é isso, tá ligado? O filtro e a parada de entender o nosso momento. Tipo assim, eu entendo meu momento, eu entendo o que é bom pra mim, o que não é, o que eu vou fazer, a velocidade que pra mim é a velocidade correta, porque o que acontece é isso, tem um monte de gente começando agora, e é a mesma coisa de dar um exemplo de uma corrida, entendeu? Tem um cara que vê o cara ali mais velho e fala assim, ixi, o cara saiu devagarzinho, deixa eu ir no pinote aqui, o bicho vai e quebra, como a gente diz na corrida, o cara quebra ali na frente. Daqui a pouco você tá vindo aqui, ó, no passinho, foi embora e o cara tá lá, morreu, entendeu?
É uma coisa mínima. O Usain Bolt não tem a melhor largada nos 100 metros.
Uhum.
Mas quem ganhava dele?
Pois é.
Exatamente.
Porque na hora que o bicho embalava, já era, né,
filho? Ninguém
pega. É isso. Ninguém pega.
Agora é hora do show! Estádio vem abaixo. Flashes por todo lado. O ritual é o mesmo. Tá bonito, Bolt? tá bonito, Bolt. Aí a largada, valeu a largada. Vamos ver Bolt na curva. Bolt acelera na curva. Será que teremos mais um recorde mundial? Ele briga contra o tempo. E Bolt parece desafiar o tempo. Vem Bolt, absoluto. Tomara que não solte. Tomara que tenhamos recorde. Vem Bolt, vencendo os 200 com o tempo de 19:20. Temos recorde. Temos Bolt. E Bolt é garantia de recorde.
Longe de ser perfeito, eu sei, mas é bem feito. Bota defeito, não está sujeito, mas anota a receita. Fazer direito, cê sabe o jeito, daquele jeito. Longe de ser perfeito, mas é bem feito. Bota defeito, não está sujeito, mas anota a receita. Fazer direito.
Percebo, assim, uma opinião minha. Nós que somos da mesma geração, esse imediatismo, essa facilidade, ao invés de sermos conectados, de estarmos mais juntos, né, de toda essa facilidade de comunicação, quando eu vejo algum vídeo de TikTok, alguma coisa assim, eu sinto cada vez mais distante as pessoas delas mesmas, porque ela sempre posta algo positivo, não é a realidade, ela está ali vivendo um personagem. E eu acho que isso molda um pouco essa geração de faltar ali com a experiência de vida, eu digo, né?
Tem um filtro que falta, que às vezes tem gente que posta só coisa positiva. E ao mesmo tempo também tem gente que posta só coisa negativa.
Desgraça.
E tem gente que posta tudo. Então,
perde... Do lado da outra, você fica até assim. O melhor dia da minha vida. Merda, quero morrer. Assim, tipo... Caralho, parece aqueles discos de frase de rap que se soltava.
A frase não tinha a ver com a outra. Uma coisa também que você estava falando aí do palco, de como era a inspiração e tal. O palco pra gente era o começo. Então a gente se apresentou muito na rua, em show de quebrada. Então tinha uma manha de microfone, de postura de palco, de admirar e observar o outro. E muita gente hoje em dia tem uma... E isso nos levava ao estúdio, porque o estúdio era mais difícil. E hoje em dia,
é o contrário,
o celular pode ser um estúdio e a internet é um palco, mas na hora que você chega no palco de verdade, você trava.
Não, a gente vê um monte de gente que, tipo, na hora que o cara pega pra fazer ao vivo, você fala assim, pô, não sabe nem aonde tá, velho.
Mínimo. Tem gente que tá acostumada a batalhar na rua... Quando batalha com o microfone na mão e o instrumental tá rolando, aqui, não consegue. E rima fora do beat.
Nossa!
Mas tem todos esses detalhes. Mas é uma inversão das coisas, né? Então, tipo, é isso. Mas também
não consegue fazer
geracional,
ao vivo também,
saca? Tipo, é geracional, assim.
A gente entende essas diferenças também.
A tecnologia facilitou muito, né? Tipo, várias coisas que, tipo, pra gente, a tecnologia já tava facilitando pra uma geração que veio uma antes da gente, né? Tipo assim. Que tinha que produzir de outra forma, que tinha que fazer as coisas de outra forma, que tinha outra velocidade também, tá ligado? Para nós já foi um pouco mais veloz, assim, já tinha uma independência de poder produzir nossa própria música, de fazer nossos próprios beats, às vezes de gravar nossas próprias coisas também.
Sim.
E, tipo, prensar o nosso CD e a gente mesmo ir lá vender, entendeu? Tipo, já tinha umas coisas que foram mudando, né? Que a gente soube aproveitar bem também. Mas... tem toda essa confusão, por isso que eu falo muito dessa parada do filtro, assim, entendeu? Porque acho que hoje, pelo fato da internet, da câmera e etc., a estética tem sido mais importante que a arte em si, saca? Tipo, as pessoas estão muito mais preocupadas de ter uma estética do que ser uma artista. Eu tenho que parecer uma artista, não ser um artista, entendeu? Aí quando você fala, caralho, o cara não sei o quê, pô, mas eu só pinto, mano, pinto. Aí você fala, tá, beleza, você tá na estética, vai. Não sei o que fazer. Eu tô de rapper, não sei o que fazer, entendeu? Então você tem toda essa parada da mais. Que tá mais evidente, né? Tá muito evidente essa parada da estética, né? E é que a gente tá se perdendo tudo, né, velho? Então, é aquela parada da gente ver uma comida na internet lá, o cara fingindo que tá preparando, experimentando, fingindo que tá uma delícia, mas deve tá uma bosta, entendeu? Mas ele seguiu o protocolo, mexe, galera, aí você põe aqui, aí joga o negócio, passa aqui, ó. Você não sabe se é cola, se é molho branco, entendeu?
Tipo... É igual quando a gente vê com a nossa mãe, ou quando a gente via com a nossa avó, se tivesse essa chance também, de assistir um programa de culinária, né, e ver, sei lá, a pessoa ali no programa da manhã fazendo uma receita. Aí você olha a panela linda, maravilhosa, a quantidade certinha, a cebola, né, feita na impressora 3D ali, picada de um jeitinho. Aí você vai fazer em casa, você olha, não tem a mesma panela, não tem a mesma coisa, fala, não vou fazer. Aí outro fala assim, ah, aqui não é assim não. Tem gente que fala isso, tem gente que fala assim, olha e fala assim, eu não tenho essa panela, eu não tenho essa faca, eu não tenho esse avental, eu não vou fazer. E tem outro que fala assim, ixi,
vou comprar tudo isso.
Eu faço muito melhor do que isso aí com outra panela, com fogão, não sei o que. Na minha época, meu filho. É. Aí está chegando na minha época.
Tem gente que só vai comprar a panela e a roupa e vai falar assim, cozinhar mesmo. Não, não sei. Nunca fui.
É, exatamente. A estética acaba atrapalhando a mensagem e o artista real. É isso mesmo.
E o gosto.
E o gosto, sim. Exatamente. É.
Barcos passam, marcos ficam, temporadas por estradas, cruzam tempos, felicidades passadas, possibilidades novas, provas de que ainda há como manter-se acima da superfície. Profundo é perceber-se, forte após a derrota, vulnerável pós-vitória, a dúvida provisória, ou pelo menos que seja feliz onde quer que esteja, ou possa levar a lembrança, sonhos realizados, passo dado nessa andança, passo raro nessa dança, caso de quem baila solo sem pisar no pé alheio, já evita desculpar-se, a vida não é só recreio, mas nem tudo tem que ser lição, não controlo tudo, me preparo, devo ter visão, colaboro às vezes, devo a mim mesmo essa permissão, não falo sozinho, mas é pra mim mesmo essa transmissão, transição completa, mesma meta, outra fase, várias fitas, gira base, só que ninguém tira base, tudo ou nada, que se foda, queriam que eu não xingasse, nunca puto, mas ligado, queriam que eu não vingasse, não me altero, se acelero, acabo o gás antes da hora, clássicos levam tempo, não pressa, não entende agora, tô aqui faz tempo já, deixa eu ver como tá lá fora.
Bom, vocês falaram aí, inclusive, do ritmo, da precisão do beat. O nome do projeto de vocês, Skit. E parece que o nome que tem entre o espaçamento de uma batida com a outra, aquele espaço para a mixagem, leva esse nome Skit. Eu tô errado?
Quase acertou. Vamos perguntar para os universitários. Cara.
É, então, eu tava um dia passando aqui assim, né, nas passagens de, tipo, um passando pelo outro, e aí eu olhei pra cara dele e falei, Skit? Aí ele ficou me olhando, eu falei, S de Slim, K de Kamal, e é isso, It. E aí, eu, às vezes, quando eu penso em nome, principalmente, eu já penso nessa explicação. Então, eu falei, eu acho que é legal porque Skit não é o espaço, né? É a conexão. É exatamente a conexão. Quando você está numa ordem de um disco, a conexão entre uma música e outra é um skit. Que ela pode fazer a ligação mesmo ou fazer você esquecer a música que veio antes e preparar para a próxima.
Tipo aquela aguinha que os caras te dão para limpar o paladar, sabe?
É água com gás para poder tomar um café.
Você experimenta um negócio e toma a aguinha e... Agora vem aqui o outro pra você poder sentir, não ter aquela...
Ou é a aguinha, ou é a entrada do prato principal. Sim, então, o skit é isso, né? É. Um cara que fazia muito isso, que dizem que começou com isso, é o Chris Paul, um produtor americano. E ele fazia muito nos discos do De La Soul, nos três primeiros que ele participou. E isso pra gente é legal, sabe? A gente ficava esperando isso. Tinha coisa que às vezes era escondida. Você pulava a música, você não escutava. Quando você escutava direto o disco, que era um processo que a gente fazia bastante também, aí falava assim, nossa, mano, eu não tinha percebido isso, porque eu tinha pulado a música antes, eu tinha passado de faixa na mão mesmo também. Então é uma coisa que... E é uma conexão entre o que a gente tem feito, né, o que a gente estava fazendo, o que a gente vai fazer ainda. É um intervalo, um respiro... E uma conexão, tudo ao mesmo tempo.
Trampo, porque o trampo, na verdade, conecta, né? O trampo do Kamal se conecta com o meu, mas o projeto de Skit não é bem um... Não é um grupo, entendeu? É uma parada que tá ali, mas que se conecta da mesma forma, assim.
É isso que eu ia perguntar. O Skit vale até pra carreira de vocês independentes, né? Porque vocês, vocês deram essa parada pra poder focar nesse EP e nessa união de vocês e tocar esse projeto, né?
Sim.
E depois seguir nosso rolê, né? Cada um fazendo seus projetos também, assim.
Então, é que, na verdade, o Skit é o Skit. Seria uma parte 2 do Isso. A gente pode ter um outro Skit. Uma outra oferta do Skit. mas não necessariamente a gente vai começar agora, a não ser que dê muito certo, que nem o Run the Jewels, por exemplo. Nossa, agora é isso aí que tá bombando, vamos aí então. Ou sei lá, mas a ideia é continuar fazendo o que a gente faz também. Sim. Mas não como o skit seja uma coisa menor, ou melhor, ou imediato. O skit é isso. É exatamente por isso o nome também. É isso. O que tem é isso.
E o que, que o skit, o que, que vocês esperam do skit nesse trabalho aí, esse EP de 7 faixas? Porque cada faixa, vocês tocam um assunto, né? O que é isso? A outra faixa é isso mesmo? É fôlego, nota de escurecimento, então vai, 6. Inclusive essa faixa 6 mostra muito a realidade, não só do paulistano, mas de todo o povo que vai pra rua, pega o ônibus. Cara, cada faixa vocês trouxeram um assunto, não é isso?
Eu acho que a gente não se repete muito, até porque o trabalho é curto. Então, como a gente não procura, a gente procura nem repetir palavra demais, imagina no mesmo trabalho ficar tratando só do mesmo assunto. Sim. A não ser que seja algo temático, né? Sim. Mas cada faixa a gente trouxe uma ideia. E procurou também diferenciar, falou assim, não, mano, a gente já fez uma coisa parecida aqui, vamos para outro lado.
E acho que cada faixa também tem uma vibe, assim, né? Um clima um pouco diferente, assim. Sim. Mas que cada uma delas vai possibilitando essa mudança, assim, não é um negócio brusco, mas é uma coisa que você fala assim, nossa, começa leve aqui, aí você pensa, pô, vem a fôlega e depois vem uma outra, mas todas elas têm uma transição que parece que tá tudo dentro do mesmo assunto, né, tipo
exatamente.
Assim.
Exatamente.
Aí quando você para pra perceber, você fala, caramba, mas aqui ele tava falando uma coisa, e a vida é isso, né, tipo assim.
É, às vezes a vida é isso, às vezes o dia do paulistano é isso, né, porque a gente sabe que a gente pode sair de blusa e faz calor, aí você esquece a blusa e chove.
Será que guarda chuva faz sol?
É isso mesmo.
Então a gente tem a vida condensada em 7 faixas, o dia condensado em 7 faixas. Uhum. São amostras mesmo, na verdade, do que a gente já passou, do que a gente passa geralmente. Tá tudo ali, tá tudo. De alguma forma, alguém vai se conectar com alguma coisa.
Despertador toca no modo soneca. E eu debaixo das cobertas tendo um sonho tão bom. Só mais 10 minutos, prometo, levanto, tomo um banho rapidez e já desço pro ponto. Eu entro às 8, 2 horas da sup centrão. Na lotação, cada pé disputa espaço no chão. De pé, levo na mochila a fé, minha refeição. E um caderno onde escrevo poemas e canção. Na função que exerço, pouco se usa caneta. Quero quebrar barreiras sem precisar de marreta. Através das minhas letras, rap é tudo que amo. Transporte público, tantos privados dos sonhos. Qual será meu destino? Não falo sobre estação. E quantos vagão sem rumo dentro desse vagão? Oportunidade não, cai no colo, doce ilusão. Um vendedor ambulante chama minha atenção. Foi a inspiração, eu penso então por que não gravar um disco e vender assim de mão em mão. 2003.
E como vocês se conectaram para preparar esse trabalho? Vocês resolveram se encontrar? Acho que a pandemia, esse isolamento social, uniu vocês, porque vocês estão aí praticamente no mesmo local. A importância desse local que vocês estão agora aqui conversando com a gente, que é o Ateliê Estúdios, um dos mais famosos de São Paulo.
Então, é louco que até isso tem a ver com a conexão também, né? Porque eu vim pro Ateliê primeiro, porque o Júlio Mocil era meu sócio numa sala que a gente tem aqui. Uhum. E ele me deu a ideia, eu falei assim, não, vamos, claro, porque eu gravei meu primeiro disco solo aqui, né, o Não do Corduco.
Eu também gravei meu primeiro disco aqui também.
Que já é mais uma parte da conexão. E aí eu falei, bom, eu vou pra lá pra preparar o meu próximo disco, quero ter esse ambiente pra trabalhar e aprender bastante com o Vander, né, que é o engenheiro maior aqui do som. Não só aqui, mas do Brasil, do rap brasileiro.
Isso é louco.
E muita coisa foi feita aqui, então tem um pouco da atmosfera também. E aí o Slim, um parceiro nosso, que é o Gil Marques, que tá no disco também, falou que ele e o Slim estavam pra se mudar.
Na época, tinha virado meu DJ.
Estavam pra se mudar e morar juntos. E eu falei assim, ah, dá pra, mano, morar por aqui, né, e tal. E aí dei a ideia e o Slim veio. O Slim e ele vieram. E estão por aqui até hoje. E aí o Slim começou a vir ao estúdio e montou o equipamento dele aqui e ficou também. Uhum. Então ficou a gente trabalhando junto,
todo mundo
trabalhando próximo, né? Mas não trabalhando junto. E aí começou a trabalhar mais junto. O Slim tem muito a manha de mixar, masterizar. Então, algumas coisas eu acabei passando para ele para fazer isso. E ele passava pela minha sala, ouvia alguma coisa. Oh, legal isso aí. É, ou aqui você pode fazer tal coisa. Dava uma dica e aprendi uma coisa. Me fazia uma pergunta. Oh, como que faz tal coisa? Como que eu falo isso? Sei lá. Às vezes, escrevi uma parada em inglês. Como que eu falo isso? Ah, fala assim e tal. E a gente começou a conviver muito mais. Na pandemia, a convivência era só eu e ele.
Se tornou, né? Só nós dois mesmo. Assim.
Então a gente se conectou um pouco mais. E aí que surgiu a ideia. Depois de tanto, até depois que a gente terminou o disco, a gente tava convivendo tanto que até parou um pouco, assim. Tipo, a gente tem horários diferentes também, né? O Slim é um cara que dorme mais cedo e na madrugada ele tá descansando e eu tô trabalhando.
Olha só.
Então tem um horário do dia que a gente se conecta. Uhum. Que é esse horário que a gente tá aqui agora. Mas a gente até... O Slim começou a fazer umas outras coisas também, correr atrás de coisas dele. E eu também continuei aqui correndo atrás de coisas minhas. Mas a gente tá conectado também. Porque a gente tá conectado pelo trampo agora, né? Pelo skit. E no geral.
Muito então, feliz.
É mais um respiro também, até. É mais um respiro, mas a conexão vai continuar sempre.
Mas a gente ainda quer... criar mais coisas, assim,
claro.
Para as pessoas, sabe?
Coisas do universo do skit. Universo
skit, assim, para as pessoas, porque a gente tem visto a importância, né, desse trabalho para uma galera, assim, que a gente até falou, caralho, nem esperava, assim, tal.
Uhum.
E quando a gente soltou, da galera, puta, mano, que foda é isso, aquilo, vai ter show, quer fazer a...
Vinil.
Vai ter remix, vai ter vinil, vai ter não sei o quê. Aí, tipo, isso
ou é um... vai ter o dois?
O dois,
é. Já tô aí, perguntando tipo... do dois, já.
Que bacana. E aí isso é muito legal, assim. E aí a gente volta meio que nisso, né? Porque é isso. É, foi uma parada, né? Querendo ou não, essa nossa conexão daqui é uma conexão muito mais ligada à parada do que quando a gente começou. Que era aquilo, assim, de dividir o mesmo espaço, de se ver todo dia ali, de trocar ideia, de trocar informação e falar... Porra, vamos nós, cara, estamos aqui, você mixa, não sei o quê, eu gravo ali, a gente produz, então a gente tem tudo na mão, vamos. E aí é isso, de certo modo, o skit é um processo, foi um processo analógico.
É. Que bacana. E vocês pretendem se apresentar com o skit?
Claro.
Sim.
A gente está esperando ter mais oferta, a gente não teve muita oferta de show, assim,
uhum.
Ainda, a gente fez um show, como o Slim disse, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque o Gil Marques conseguiu um projeto lá, ele é de lá, né?
Sim.
E era o Gil Marques nos convidando. E a gente fez um show, foi muito legal, a recepção foi muito boa.
Que bacana.
E pretende fazer show assim que os protocolos permitirem.
Sim.
A gente ter acesso a lugares, as pessoas chegarem até nós com uma proposta boa também. Porque tem uma coisa que a gente não pode deixar para trás. O skit é novo. Mas a gente não.
Uhum.
Então a gente não tá simplesmente levando uma parada nova e testando. E como a gente tá levando uma bagagem que a gente tem.
Exatamente.
Então o show não é um show de quem tá começando também. Né?
Uhum.
Você não vai chegar lá e ver um show de quem tá começando. É uma parada consolidada. Então a gente também tá analisando bem a proposta pra não fazer as coisas de qualquer maneira.
Tá certíssimo.
Você é cuidadoso, meu povo.
Sim, sempre.
Não é má vontade não, é cuidado.
É cuidado, exatamente. Que alegria. Kamal, Slim, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Que papo bacana. Todo sucesso nesse projeto de vocês. O skit com É Isso. Obrigado mesmo, de coração. E viva o rap, viva toda essa liberdade e toda essa força que vocês têm.
É nóis. Obrigado, Aparecido, Cido. Valeu, Cido. Muito bom aí trocar essa ideia com você. Feliz mesmo em compartilhar essas informações também e receber esse feedback aí, brigadão. E é nóis, estamos juntos.
Agradecer o espaço, os ouvintes da Rádio USP, a USP em si como instituição, que inclusive para entrar na faculdade que eu entrei, eu fiz curso dentro da USP, o cursinho do Núcleo de Consciência Negra na USP, e não da USP, que era uma iniciativa particular, né? E sou muito grato mesmo pelo espaço, pela audiência e pela ideia trocada.
É nóis.
Fechamos esse papo com Kamal e Slim, ouvindo uma das faixas desse EP. Então vai.
Daquele. Pra aqueles que torceram contra, nós voltamos, né? Big Gold Train, eu e quem? Kamal, incendi brain, não me
chamaram para cypher, MC se salvem. Quando eu não rimo fica fácil, os MC se saem bem. Esperam que faço o que não fizeram por mim. Solto o verbo sem pudor, tipo Jojo Todinho. Revolução necessária, tô fazendo motim. Nova geração Kardashian, é tudo pretinho.
Rap não é preta, neguinho.
Respeito de onde eu vim.
Sigo na trilha que outros rappers deixaram pra mim. Habilidade Shaolin. Se eu morrer que seja em cena, igual Brandon Lee. Mas tamo aqui, bem antes de tu ter nascido. Antes que o bebê mimado chorar sem motivo. Não respeito os antigos, vai ficar de castigo. Flow Mike Tyson, Thomas, Robin no ringue comigo. Lona.
Então vai. Foco e disciplina e vê o que sai.
Caneta acende tipo sabre Jedi. Então vai. Areia desce, mas o nível não cai.
Só rima monstro, Satan goes Giotai.
Então vai.
Corrida tem inteligência do pai.
Respeita a mãe e pede a bênção pro pai. Então vai. Silencioso ninja, força mural.
Bater de frente é boa noite, bye bye. Envelhecendo igual vim. Pior que eu nem bebo. Raro e caro que nem os discos na parede do sebo. De mili, mas não vanille. Deslize, mas não vacile. Não sirvo pra ser modelo. Não ando bem no desfile. Tô sempre fora de moda, inventando ou criando. Pulando a fama nas calçadas que ando. Sigo guiando, conduzo, né? Reduzo a chance de quem tá confuso. Minha nave é outro fuso. Batido, rima, abituso. Um tanto quanto obtuso. Não conto quanto obtenho. Respeito, imponho no empenho. E o espírito, senhor de engenho. Nem cisca, franzindo o senho pra quê? Não me amedronta, nem conta comigo. Nessa corrida de paz de conta. Cê acha que tá na frente? Olha bem, retardatário. Logo acaba essa pilha. Estrelas de planetário, pensando que são malandro, mas vai ser ruim de pegar. Sou sol e solo doji, hoje me chama de high. Então vai,
foca em disciplina e vê o que sai.
Caneta acende tipo sabre Jedi.
Então vai,
areia desce, mas o nível não cai.
Só rima monstra, Satan goes Giotai.
Então vai,
corrida quente, inteligência do pai.
Respeita a mãe, pede a bênção pro pai.
Então vai,
silencioso ninja, flow samurai.
Bateu de frente, boa noite, bye bye.
O senhor quebrou meu rádio? Mas por que fez isso?
Eu falei pra não mexer.
De Papo Pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo Pro Ar.